Aê, senhoras e senhores, bem-vindos aí ao Planeta Podcast. Estamos começando mais um programa aqui com o apoio da Bloco 7 Cervejaria e a Melting Burgers. Tudo aqui na descrição desse vídeo. E estamos aqui com o Márcio Américo. Grande prazer estar com ele aqui. Excelente comediante. Um dos caras que a gente estava comentando aqui antes de começar. Viu meus primeiros Opens lá no Manifesto Bar. Meu primeiro campeonato, primeiro não, né? Mas foi um dos primeiros campeonatos que eu fiz.
Você vê que eu já passei por coisa difícil.
Nossa, cara, aquele show era difícil pra caramba. Eu fiz, eu lembro que, eu não sei se o Márcio vai lembrar, eu fui bem nessa primeira etapa, acho que a primeira etapa eu ganhei. E o Márcio gostou do meu texto, eu não fiquei sabendo por você, fiquei sabendo por alguém que me falou. E na minha bateria tinha outro cara chamado Daniel. E aí alguém falou assim, sabe a história da...
Não é você o Daniel?
Não, ah, pois é.
Esse é o grande problema.
Aconteceu
até hoje,
isso.
Até hoje.
O Márcio... Eu botei na pessoa errada.
Não, o Márcio não queria vir achando que era ele.
O Márcio, no dia, ele falou pra mim, falou pra alguém lá. Falou, ah, gostei muito do texto do Daniel, não sei o que e tal. E eu vou fazer um show solo, acho que vou chamar ele pra abrir. Ele se confundiu com os novos, chamou o Daniel e não me chamou. Caramba. E aí eu fiquei sabendo só depois disso aí. Você lembra disso?
Nossa,
você?
Foi lá em São Bernardo.
É, foi isso aí.
E o cara era ruim. Puta que pariu. Ele me gastou uns 15 minutos. Levou camerazinha pra pôr na boca do palco. Puta que pariu. Foi um dos piores shows da minha vida. O Onofre, que trabalhava comigo, que a gente fazia lá o manifesto. Lógico, né? Falei, porra, vai lá. Abre lá o show. Avisa que não pode filmar, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E faz uns 5 minutos. Fez 20. Aí eu tinha mais... Caraca. Uns 200 opens que eu convidei.
Nossa.
Puta que pariu. Eu entrava, fazia 5 minutos, falei assim, recebi meu convidado.
Caramba, você fez o MC no final. Você nem fez o solo.
MC. Virei MC.
Era o jeito mais prático, né, de resolver esse problema, né?
Porque, nossa, que cagada que eu fiz.
Mas sabe que esse menino, eu não lembro do desempenho dele de verdade, assim, mas eu lembro que ele fez uma cagada no dia que eu briguei com ele também, xinguei ele.
Num outro dia, né?
No outro dia, foi, não sei se foi no mesmo dia, no outro dia. Ah, não, não no mesmo dia que você, mas eu lembro
mala,
que o dia,
né,
que você tava.
Era um mala.
Cara, a gente tava fazendo show.
O Deco.
É mala, mala.
Ah lá, tá confirmando. Eu não sei, mas assim, ele tava fazendo show...
O Humberto tá tirando meio da reta, mas não, era mala.
Vou explicar. É político. Eu vou explicar. Eu só lembro dessa situação que me marcou negativamente. A gente tava fazendo show e tal, eu fiz... Aí o Paulo Vieira tava lá, e pô, o Paulo Vieira acho que tinha acabado de ganhar o Risadaria, tava num puta momento legal e tava mais perto da gente, né? Porque agora ele, pô, tá mais afastado. E ele foi lá fazer...
Ele foi demitido, né?
Tá na Globo agora, não tá?
Acho que tá.
Tá na Globo.
Não tá mais.
Não tá, não mais? Tá mais?
Quem tá na Globo? O Adnet não tá na Globo? Imagina o Paulo Vieira.
Mas segura essa informação. Tá. Segura essa informação que eu quero te perguntar um negócio de lá também. Duas coisas de lá, inclusive. E aí, o Paulo Vieira, porra, subiu pra fazer uma palhinha lá, porra, do caralho, o Paulo Vieira tá fazendo com a gente ali, fazendo um puta show, e o moleque levanta a mão e pede pra ir no banheiro.
Mas tem que explicar que era um campeonato de Open, e ele era um dos Opens que tinha se apresentado.
Isso, ele era um dos concorrentes do negócio.
Ele quis fazer uma graça.
Aí, velho, tipo, eu não conseguia, assim, ser simpático como eu tô sendo agora, entendeu? Eu subi e falei, mano, você é um merda, o cara, você tá com um dos melhores comediantes do Brasil aqui... E você pede pra ir no banheiro na vez dele, ao invés de estar prestando atenção nessa porra.
É porque
tá ligado?
Ele levantou a mão, o Paulo Vieira
parou,
falou,
o show,
né?
Então, assim, nossa, não lembro do desempenho, mas só essa história que eu conto reflete, entendeu?
Humberto Rossi, deixa eu falar uma coisa pra você, deste menino. Eu não sei se você estava. Você fez muito tempo com o Bernardo Veloso, né?
Sim, sim.
Você tinha uma noite que eu fiz uma vez com vocês... Eu não lembro o bairro. Na Freguesia?
Sim, na Lapa.
Na Lapa. Lapa.
Ficamos um
na
tempão
Lapa.
Lá.
Sim, Freguesia, Lapa.
É ali, né? Por ali.
E o que eu ia falar? Eu não lembro se você estava num show que eu fiz. O Bernardo, 100% de certeza que estava. Não sei se você estava também. Que era para angariar dinheiro para a cirurgia de um cachorro.
Não. Não.
E daí a pessoa me convidou. Você não tava, né?
Não lembro disso.
Não, era só o Bernardo. Então, o Bernardo que me pôs nessa, nessa roubada.
Causa social tão específica.
E daí era pra arrecadar dinheiro pra cirurgia de um cachorro. Eu fiquei sabendo ao final do show. Que eu achei que eu era uma criança. Então, no meio do show, eu falei assim, gente, vamos aí apoiar, não sei o quê. Essa pessoa... era um cachorro.
MC Luiz Amel, né?
Puta que pariu.
Mas você sabe que uma das maiores roubadas que eu fiz foi com você também. Não sei se você vai lembrar. Acho que era um show em Taubaté, o Tremembé.
Ah, Taubaté. Eu tinha uma noite lá.
E aí,
Eu e o Onofre.
Só que vocês fecharam uma noite, eu acho que a história é essa. Aí você me corrigiu. Ah, e aí teve um pré-show.
Isso.
Que vocês combinaram com o cara.
E que nós não fomos.
Não.
Foram só vocês.
Ah, você não foi?
Não.
Ah, então.
Eu fiquei sabendo
aí
disso.
Aí fui eu, Sakamoto, lá quem. E aí, mano, o show, os caras não avisaram que ia ter show. Era uma sexta, um sábado à noite. Então era meio balada. Tava lotado o bar, a galera bebendo de pé, dando em cima. Ninguém sabia que ia ter show. O show era meio no canto, assim. E aí, cara, eu lembro que o Sakamoto tava no palco. O garçom chega, ninguém precisa nem. O garçom chega com um papelzinho ali. Que porra é essa aqui? Aí ele abre e tá escrito: toca papel machê. Que roubada, cara.
Deixa eu te contar uma coisa. Você não pode deixar eu roubada? Eu tava contando isso pros meus filhos ontem. Eles vão se lembrar. Roubada. É, primeira coisa. A pessoa fala assim, estão mandando o Uber aí te pegar. Aí não é Uber, é um comediante. É um open.
Mas tem alguns comediantes que são Uber também.
É.
Tem alguns opens que
estão. Não estou falando do Kaique. Aí chega o comediante. Ok. Aí fala assim, é muito longe? Fala assim, não, 300 quilômetros. Porra, 300 quilômetros?
Pra mim é longe.
É longe, é longe. Caralho. E a pessoa é gorda. Eu tô contando isso agora, a pessoa que ouvi, que está ouvindo esse podcast, é o que vai ouvir, ele vai saber do que eu tô falando dele. Mas muito gordo. Muito. E aí, tá, fiz o show e tal, chegamos lá, aí foi pro hotel. Aí chegou no hotel, eu falei, o meu quarto, você vai ficar com o gordo. O porra do Onofre, que era o produtor, ele ficou sozinho no quarto.
Ah, entendi.
E eu com o gordo. Qual o problema do gordo? Dois. Primeiro, não existe gordo que não ronca.
É.
Todo gordo ronca. Segundo, quem ronca, dorme primeiro. Você nunca vai dormir antes de um gordo que ronca. E daí estou lá assim, olho aberto e... Porque o ronco do gordo não é uma coisa simples.
É
uma respiração elevada. Não, é uma destruição em massa. Eu fui até as 4 da manhã ouvindo isso. E o gordo também acorda cedo. Ou seja, ele impossibilita você de dormir à noite e pela manhã. Porque daí ele acorda, ele vai tomar banho, ele vai cagar, ele vai fazer... Foda-se. E daí ele toma conta do quarto. E foi isso aí. É só isso que eu queria falar.
Você não dormiu a noite inteira.
A raiva do gordo até hoje. Você
sabe, eu contei uma história
pro... Não, ele é uma pessoa simpática.
Ah, mas isso acontece
todo gordo
muito.
É gente boa.
Tem que
não,
ser.
Não,
um escroto, né?
Não, nem todos.
Uma vez eu fui
não,
pra...
Não, eu não conheço gordo antipático.
Simpático o gordo é, né?
É.
Não, cara, pode ser, depois ele pode ser fusão,
os
mas...
Os que eu conheço são bacana.
Tem gordo do mal e gordo do bem. Mas
uma vez eu fui pra um
Paulo
show...
Paulo Vieira é gordo bacana?
É.
Não, é.
Demorou pra responder.
Não, é que eu fiquei pensando, gente... comigo sempre foi gente boa.
Não,
assim,
eu adoro ele.
Uma vez eu viajei com o Jansen pra Caraguatatuba e...
É, estamos falando de gordo, né?
Exatamente. E como você bem disse, gordo dorme antes, né?
É.
E o Jansen tava roncando pra caralho no meio da noite, nossa. Eu acordei. E aí eu falei, mano, como eu vou fazer um jeito pra ele acordar e eu dormir primeiro, né?
Uhum.
E aí, cara, sabe essa história? Eu nunca contei isso pro Jansen, nunca revelei a verdade. Aí eu catei, tive a ideia de bater uma palma pra ver se ele acordava, porque eu tava tentando tossir, fazer tudo e ele não acordava. Aí eu bati uma palma. Uhum. Ele acordou e olhou pra mim.
Assim. E agradeceu. Pra si. E agora com vocês?
É. Daniel? aí, beleza. Ele parou, tal, dormi, acordei. Quando eu acordei no dia seguinte, no café da manhã, ele falou, ô, mano, você tá ligado que você faz umas paradas à noite, você é meio sonâmbulo, né? Eu falei, como assim? É, você bateu uma palma ontem de madrugada. E
isso
eu...
ele lembrava.
É. Aí eu falei, é mesmo? Pô, que foda. Eu nunca falei pra ele que eu tinha aplaudido pra ele acordar.
O Jansen tá descobrindo agora.
Tá descobrindo agora.
Ah, maravilhoso, maravilhoso. Cortar isso e mandar pra ele.
O Jansen, meu, eu quase fudi com ele sem querer. Eu vou fazer o show do Pastor Adélio.
Sim.
E daí convidei algumas pessoas, como o Jansen, a Ariana Nucci, o Igor, o Fábio Moreno... E aí não posso esquecer. Ah, e o Thomas Kennedy. Foram os convidados. que faziam pastores. Aí, quando o Jensen entra, eu ia fazer uma piada que ele ia, tipo, tirar o cérebro dele, e daí tinha aquelas cadeiras de bar, as cadeiras plásticas. Uhum. E daí eu falei, senta aqui, irmão. A hora que ele foi sentar, eu falei assim, essa cadeira vai quebrar. Eu falei, não, e tirei.
Nossa.
Ele já tinha dobrado a perna.
Nossa.
Mas ele conseguiu se levantar. Eu falei, puta, mas que merda você fez?
Porque o Jensen é um gordo ágil, pô.
É, muito não, ágil. Foi rápido.
É um gordão capoeirista.
Porque eu tirei. Tem vídeo isso.
Ele é. É, Jensen é genial. Eu queria falar umas coisas com o Márcio Américo, que eu gosto do Márcio, que ele tem opiniões fortes, consistentes. E eu lembro um dia que ele tava...
O Humberto, ele fica só esperando você falar. Ele fala assim, eu não falei nada.
Quem falou foi ele, né?
Eu deixo ele falar, você não é o dono do podcast, segura as broncas.
Posso falar uma coisa do Humberto, que eu acho maravilhoso? Claro. Eu conheço você o quê? Já uns mais de 10 anos, né, Humberto?
Acho que desde o início aí.
Uns 10 anos. É. O Humberto, eu vi ele fazer uma transposição de persona que ele não tinha antes. Ele era Humberto, tinha um texto bom, e daí, mas não tinha persona. E daí ele conseguiu fazer isso, e com sucesso, e sem parecer fake.
Uhum.
Eu lembro, quando eu fui fazer show com você, que eu não estava habituado ainda à sua persona, que aquela pessoa, sabe... Não é estranho. Esse olhar, mais ou menos?
É isso.
Que ele faz, que é o cara estranho. E daí a piada que ele coloca bate com a persona que ele pôs no palco. Foi um dos poucos comediantes que eu vi criar uma persona.
Uhum.
E colocá-la e ela ser foda.
E ficar natural,
ficar,
né?
Natural.
É.
Ficar natural.
E essa busca do comediante
isso
é osso.
Isso é dificílimo, Humberto. Eu não sei como você chegou nisso.
Ah, eu até falei algumas vezes aqui, mas tem a ver com Paulo Vieira, inclusive.
Ah.
Que é justamente por eu não ser um cara expansivo e nunca conseguir ser e todo mundo exigir que eu fosse, que eu falei, meu, eu vou fazer o oposto, eu vou pro outro lado.
Sim.
E é muito legal ouvir isso de você, porque você é um dos caras que sempre foi muito sincero comigo.
Claro.
Até os livros, eu mandei pra você os primeiros rascunhos, você sempre foi muito sincero de, tipo, quando tava ruim, você falava, ó, não tá bom, tá
lógico.
Ruim, refaz. E a gente manda, e muito comediante, às vezes passa a mão na cabeça. Então, do caralho eu ouvir isso de você,
não,
assim.
Eu achei maravilhoso. Olha, poucas pessoas eu vi criarem persona. Você que tá ouvindo aí e não sabe que porra é persona, o comediante, quando está no palco, não é ele. Ele é um personagem. Por mais verdadeiro, por mais verdades que ele fale, não é ele.
Uhum.
É um personagem. Então, personagens que eu vi, personas boas. Humberto, que eu já citei aqui. Igor Guimarães. Quando eu conheci o Igor, não existia essa persona que você vê agora. Eu já falei isso e sempre vou repetir porque eu vi isso. Em Tocantins, nasceu a persona Igor Guimarães.
Uhum.
Bandidinho! Todo mundo amanheceu falando bandidinho lá em Palmas. Então, eu vi nascer ali. Fabiano Cambota é um personagem também, fortíssimo. Você conversa com o Fabiano no dia a dia, não é aquilo.
Uhum.
Aquilo é um personagem. O Igor também. Quantas vezes vocês já não conversaram com ele aqui?
É.
Ele não fala bandidinho.
É. Não. Quanto mais confortável ele tá, eu sinto que menos ele é aqui.
Menos,
né?
É outra pessoa. É. Puxa assunto de filme trash com ele, que ele adora.
Uhum.
Você vai ver que ele faz assim, você precisa... É outra coisa.
Uhum.
É a pessoa. É como o próprio Danilo. Você conversa com o Danilo, ele é um empresário, milionário. Ele não é... Não. Isso é uma persona que deu certo.
Uhum. Que funciona, né?
Funciona pra
cê
caralho.
Você vai tentando e você vai encontrando.
Você não sabe do que eu tô falando que você não tem. Então, Humberto, como eu tava falando com você...
Eu ia achar esse ano, mas tá sem show.
É que ele tá no início da caminhada, né? Porque às vezes a persona demora muito, né, pra se encontrar. Vocês têm um curso, não é? Você e o Igor, não tinham montado?
Não, nós oferecemos esse curso aí. eu fiquei surpreso que veio um cara, que ele é palestrante, que é do mundo corporativo, e ele fez o curso. Aí depois ele me chamou pra ajudar a montar a palestra dele, que ele dá pra empresas. Porque ele entendeu que é persona.
Uhum.
Que ele falou assim, sim, eu dou palestra, mas quando eu tô no palco...
Faz sentido.
Eu sou um personagem.
Mas se você pegar preciso atingir as pessoas.
É, né? Exatamente.
Mas se você, pegar o Clóvis de Barros, o Cortella...
É, sim, esses, carnal, tudo personagem.
Cara, você vê que... Eu não conheço o cara da vida pessoal, mas...
O Clóvis em especial, muito... né?
É.
É um personagem.
Até o Cortella. O Cortella inventou um jeito, um sotaque.
É. A musicalidade, tipo, que a gente tava até falando no último episódio com o Lucas. É.
Que, aliás, o Morgado imita ele com perfeição, né?
O Cortella?
É. É que é o... Ah, não lembro o nome do personagem que ele criou. Cortella? Ah, não lembro. Que ele fazia no...
Deve
no,
ser
no
Gordela. Mas alguma é coisa disso. É.
Primeiro tem uma gafe que você me falou uma vez com o Cambota, já que você falou do Cambota.
Ah, é verdade.
Comentou uma gafe no Camarim do Comedians, foi. Maravilhosa. Que foi, acho que foi a sua primeira vez no Comedians, não foi? Eu tô viajando.
Não, não. Não foi a primeira, foi a primeira vez com o Cambota.
Ah, tá.
Porque eu viajei uma vez com o Morgado, o Hamashi e o Meirelles, que eles tinham o Divina Comédia, né? E daí viajei com eles para o interior de São Paulo, fomos fazer show e tal. E eu lembro que durante a viagem eles falavam muito do pé da Letícia. Eu não conhecia, não sabia o que era. Aí quando eu voltei para casa, fui ver. Aí coloquei lá no YouTube, Pé da Letícia, e daí tocou. Que era a música de Pegar Mulher Feia, uma coisa assim. Que não é a melhor música deles. Né? Aí eu vi e falei, nossa, que bobagem. Por que, que o Morgado, o Meirelles, o Hamashi estavam tão empolgados com essa merda? Coincidiu de no sábado, eu tinha show no Comedians. Estou no camarim. E tem um cara lá com um violão, que eu nunca vi na vida. E daí, eu não sei quem que era o outro comediante que estava do lado, eu falei assim, cara, eu fui ver esse tal de Pedra Letícia, puta, que bosta, cara, não tem graça nenhuma. E o Cambota ali com o violãozinho dele, tipo, tô aqui só afinando meu violão, não tem nada com isso. E a pessoa falava assim, então, você precisa ver outras, não sei o quê. Eu falei, nossa, é uma bosta, Pedra Letícia, nossa, o Maurício merece não sabe porra nenhuma de comédia, porra, que bosta. Aí eu olho pro lado, o Cambota tá ali quietinho, com o violãozinho dele. Aí me veio a cabeça, sabe quando você nota a cena e daí ela se completa no seu cérebro? Eu falei assim, acho que esse cara é o vocalista do Pedra Letícia. Mas fiquei na minha. E boa. Aí eu lembro que o Cambota falou assim pra mim, você gosta de blues? Eu falei, porra, tá me achando uma pessoa inteligente. Aí eu falei, sim, claro que gosto. Citei 10 bluseiros que eu gostava pra ele. E daí ele falou assim, porque eu fiz um blues. E daí ele tocou um blues ou violão, que tá no disco do Pedreiro, né? Cantada de Pedreiro.
Sim.
E ele tocou. Que era do Capeta, não sei o que e tal. E eu falei, cara... E daí eu acho que eu comparei ele com o Robert Johnson, uma coisa assim.
Sim.
Lógico, exagero, mas pra me penitenciar, né?
Sim, sim.
Eu falei, não, você é Robert Johnson, cara, muito bom, cara. Isso é Crossroad, isso é foda, você é muito bom. Aí ele foi lá, fez o show, eu fiz a minha parte e tal. Ele falou assim, ó, um presente pra você. Me deu o CD do Cantada de Pedreiro, Pedra Letícia.
Ah, você viu que ele se preparou pra dar esse troco. Ele se preparou.
Mas você, mas aí quando ele entregou, você não falou nada.
Não,
você
não.
Você recebeu
não,
e...
Não,
não. Tu vai falar o quê, né?
Não, e a gente nunca mais fala disso. Quando fala, dá risada.
Sim.
Mas foi uma gafe enorme. Assim... Que graça vocês veem Pedra Letícia.
Essa bosta.
Caraca,
dessa
banda.
E meu filho, ó, os dois aqui, ó, eles adoram Pedra Letícia.
Ah, é.
Ô, Gabriel, qual música que você ouvia indo pra escola?
Não, eu posso até me lembrar da letra, só que...
Qual?
Não, posso o nome, eu posso me lembrar.
Então, qual a letra?
Não sei.
Eu sei qual que você cantava, que você gostava. Tava às 4 horas da manhã... Não, como que é? Refrão, caralho! Pra que tanta disposição? Pra que tanta dedicação? Eu só queria meu retrato na parede e não usar mais no cabelo aquela rede.
Ah, essa não é a música...
Do McDonald's.
Sim. Pô, mas cara, sabe que a primeira vez que eu ouvi Pedro Letícia, eu tive essa sensação de que não gostei.
Não era grande coisa, né?
É, tipo, querendo ser... Me pareceu, assim, pretencioso. Tá querendo ser engraçado e tal. E aí, quando eu peguei o CD inteiro pra ouvir, aí eu comecei a gostar de
mas
tudo.
É maravilhoso. Assim. Os caras são bons pra caralho. As letras são boas.
Eu acho que você me contou essa história alguma vez aí. E teve um dia que eu fiquei muito... Prestava muita atenção no Márcio, porque era um cara que fala com muita segurança, assim. Ah. Enquanto você tá no seu começo, você só quer alguém que saiba o que tá fazendo. Sacou? E eu lembro uma vez o Márcio falando uma coisa que eu sempre penso sobre esse assunto. Inclusive, me perguntaram sobre esse assunto lá no Petri, alguma coisa parecida, e eu falei alguma coisa que me lembra um pouco do que você me falou na época. Não sei se você continua com a sua opinião. Que é uma coisa antiga, mas eu vou trazer pra cá, pros tempos de hoje, que é o negócio do Rafinha que aconteceu com a Vanessa Camargo, todo mundo já sabe. Mas o que me interessa nessa história é que você falou uma coisa pra mim, que você falou assim, aquele dia, ou aquela batalha entre Rafinha e os Camargo, tal, a Vanessa Camargo, a comédia perdeu. Você falou pra mim. Porque o Rafinha na linha, independente se gosta do Rafinha, não gosta do Rafinha, não interessa, ele tava defendendo uma coisa dentro da comédia que é meio sagrada, assim, que é o poder tentar fazer qualquer piada e errar. E tudo bem. E forçar com que ele peça desculpa e ele não pedir e aí ele tomar todas as punições que ele tomou, ficou na cabeça da galera como o Rafinha perdeu. O Rafinha deveria ter pedido desculpa. E, ou seja, eu acho, né? Pelo que eu entendi do que você me falou aquele dia, era alguma coisa que girava em torno disso. Você continua com essa opinião?
Eu acho um absurdo o comediante pedir desculpa. É como um pedreiro pedir desculpa porque fez um muro. Pô, eu paguei ele pra fazer um muro. É o que ele sabe fazer. Comediante faz o quê?
Piada.
Piada. Aí você pede desculpa porque fez uma piada? Pô, então você é um bosta. Você é um covarde. Você não deveria estar fazendo o que você acha que faz. Fez piada? O Diogo, por exemplo, está sendo processado pelo esse bosta desse João Dória. Quem está falando bosta sou eu, Márcio Américo. Eu acho isso. Você é um bosta. Está processando o cara porque fez piada. O vinheteiro, uma vez falou assim para mim, que eu falei que sou contra pedir desculpa. Ele falou, veja bem, eu acho que pedir desculpa é mais barato. Porque você pede desculpa e acabou. Eu falei, tá, tudo bem, você tem razão. Nesse sentido, você tem razão, é mais barato. Eu não peço. Nunca, eu já fui processado mais de uma vez e nunca me desculpei e nunca vou fazer isso.
Cara, mas você ganhou os processos?
Ganhei.
Ganhou todos?
Sim.
Ah, boa.
Sim.
Eu não sabia que você tinha sido processado. Por piada? Você sabia?
Por piada.
Eu até imagino pelo quê.
Por piada.
Eu imagino que seja também relacionado
ao pastor. Sim. Ah. Porque tem uma pastora picareta em Brasília, agora eu posso falar. Pastora Elizabeth. E ela fez uma cura miraculosa. Ela cobriu a pessoa assim, com o cobertor das Casas Bahia. Enfiou a mão lá embaixo e tirou o coração.
Ah, tá.
Desse tamanho, caralho.
De boi.
Era um coração de vaca. Deve ser dela ou da mãe dela. E daí, eu peguei o meu filho, esse que agora que tá com 15 anos, o Matheus, e daí eu gravei um vídeo com ele ensinando os truques dela. Falei assim, ó, é assim que funciona. Vou tirar aqui o tumorzinho do menininho. Entendeu? É assim que tira o cancerzinho. Aí eu falei assim, acho que não foi muito longe.
É.
Acho que dá pra ir mais.
Tá. Ah, entendi.
É, acho que foi, peguei
fraco. Foi pouco, fraco. Foi leve.
Aí criei uma capa da Playboy com ela. E falei, Pastora Elizabeth, tira tumor da cabeça do caralho. E outras sandices desse tipo, que eram críticas próprias, pertinentes.
É pertinentes, né? Isso que eu ia falar.
Era pertinentes. Em nenhum momento eu atentei contra a dignidade dela. Eu falei contra o que ela pregava, que é outra coisa. Tanto que a juíza... Foi muito engraçado isso. Quando eu cheguei a Brasília, quero agradecer muito aqui o Marcelo Marrom, que me indicou um advogado maravilhoso, Dr. Mozart, lá de Macaé, Rio de Janeiro. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Marcelo Marrom e Dr. Mozart. Aí chego lá em Brasília, tem umas 20 vestais assim, esperando a pastora, acompanhando a pastora Elizabeth. Aí o advogado fala, venha, e vem aquelas ovelhas semitosqueadas, se é que você me entende. Aí, antes dela adentrar a sala do tribunal, a juíza fala assim, a juíza, é que vocês não estão vendo minha cara, mas a juíza fala assim, por que esse monte de mulher aí? Aí o advogado falou assim, olha, meritíssima, essas moças estão aí para demonstrar o sofrimento que a pastora Elizabeth tem passado por causa do réu. O pastor falou assim, só a pastora sabe o sofrimento dela. Ninguém mais sabe. Vaza.
Sério?
E dispensou todo mundo.
Maravilhoso.
Ali eu falei, opa, acho que eu tenho uma chance aí.
Acho que tá 1-0 para mim agora. 1-0.
Aí depois, eu não sei que merda lá que o advogado falou, a juíza falou assim, o nome da senhora é Elizabeth? Aí eu falei, não, meu nome é tal. Eu falei assim, então a senhora tem um personagem. Uhum. Então a senhora é uma figura pública. A senhora está exposta a isso. A críticas, a piadas. Uhum. A senhora usa um nome fictício. Então, ele atingiu a senhora ou um personagem? Nossa, eu falei, caralho!
Não, e você tava como personagem também. Você tem uma liberdade poética para falar o que você quiser.
Ela tá processando um personagem.
É.
Uhum. É como você processar um personagem de Chico Anísio.
É. Não, e ele não tem o personagem. Nem se você for buscar um CNPJ do personagem, ele não tem, entendeu? Não tem
não,
nem
ele não tem CPF.
É. Mas sabe que você jurou perante a Bíblia dizer a verdade, somente a verdade?
Não, porque teve não isso? Era testemunha, né?
Ah,
tá. Eu era réu.
Ah, então não tinha.
É só testemunha que faz isso.
Mas sabe que.
Porque é uma bobagem, né?
É, também, não faz sentido. Porque o Estado é laico, né?
Não, não.
Pois é, pra caralho.
Na verdade, não é bobagem. Quando você coloca a mão ali e jura, se você mentir, significa que você tá cometendo perjúrio, né?
É.
Então, aí é crime. Então, você sai algemado do tribunal. Uhum. Então, aquele negócio de pôr a mão na Bíblia. É só para dizer, olha, eu não vou mentir.
Uhum.
É isso.
Você sabe
mas
que,
jurar...
Desde que eu li O Estrangeiro, eu tenho muito medo de ser ateu num tribunal, velho. Porque parece que não é muito pro nosso lado.
Aliás,
justiça.
Falando em livros, você ia falar do Bukowski.
Ah, não, mas calma que eu quero voltar ainda no assunto liberdade de expressão e depois eu chego no Bukowski. Porque eu acho, que nem a gente conversa muito sobre isso, que nem o negócio de é mais barato... Eu admiro quem tem a coragem de bancar.
Ah, sim.
Mas, por exemplo, a gente sempre fala do Porchat. Porchat, mano, ele é uma puta gelatina. Só que todo mundo gosta do Porchat, porque ele consegue sair bem do negócio. Eu, como sou irrelevante, nunca precisei decidir se peço
desculpas. Não é como o Gregório.
É, entendeu? Mas eu não sei. Hoje em dia, mesmo sendo um comediante que fala algumas coisas no show...
Você pediria desculpa?
Então, eu não sei. Depende do nível da ameaça, talvez. Depende de como tá minha depressão naquela época.
O preço da dignidade tem um valor,
entendeu?
Ali.
Tem um preço.
É, depende. Tem que ver como é que tá minha depressão naquela época. Eu tenho muito trabalho a fazer e eu quero me preocupar com isso, entendeu? Tem que ver quanto eu tô disposto a comprar aquela briga no meu dia a dia, sacou?
Então, mas eu acho que você só vai comprar uma briga se você estabeleceu essa briga porque você confia naquilo. É isso aqui. Então, você não comprou uma briga, só refazendo a minha afirmação. A briga surgiu em razão da sua confiança no que você faz.
Uhum.
Então, tipo, eu faço uma piada aqui que eu posso enfiar isso aqui no rabo. Eu acho que todas as pessoas têm direito de enfiar isso aqui no rabo. Eu acredito nisso. Eu falo isso para qualquer pessoa no planeta. Se alguém vier me processar por isso, eu compro.
Mas, por exemplo, se eu fizer uma piada... É claro, a gente sempre busca dizer o que a gente quer com a piada. Mas, às vezes, a gente só quer só tirar um sarro. Às vezes, a gente
óbvio,
nem acredita.
Óbvio.
E numa dessa, vale a pena comprar uma briga?
Vale.
Ainda vale.
Vou te falar por quê, Humberto. Meu caríssimo Humberto. Vou te dizer por quê. As pessoas... não sabem o que é piada. As pessoas não sabem o que é riso.
Uhum.
Elas não entendem. Você já não ouviu a frase assim, não se faz piada com isso. Assim, defina piada. O que é que você está me dizendo? Ai, não pode rir disso. Defina rir. O que é rir? Uhum. Rir não é desmerecer, não é nada. É uma reação física que poucos mamíferos têm. Uhum. Acho que só os primatas riem. Né? Hiena não conta. Né? Senão o Dória estaria junto. Então, as pessoas não têm essa compreensão. Eu cito sempre a piada do Danilo, que quando queriam montar o metrô em Higienópolis, ele fez a piada. Não, os judeus de Higienópolis não querem o metrô lá, porque da última vez que eles entraram no vagão, foram parar em Auschwitz. Onde está a piada? Auschwitz. Não, a piada não está em Auschwitz. Auschwitz é o punch. Não é a piada. A piada é, olha, eles não vão parar em Auschwitz, então eles não têm por que impedir a construção da porra do metrô aí. O motivo é outro. Uhum. Porque eles não vão parar em Auschwitz. Mas a palavra Auschwitz pisca. Uhum. Eu lembro de eu conversando com o Marcelo Rubens Paiva e ele fala assim, velho, não pode fazer piada com Auschwitz. Eu falei, filme pode?
Pois é.
Poesia pode? Livro pode? Humorista tem que calar a boca. Uhum. Porque a forma dele abordar é humor.
É porque pra mim essa piada, ela tem ainda uma... Ela é uma porrada, porque ela também tá dizendo, eu acho, na minha concepção, nas entrelinhas, ela também tá dizendo assim, olha só, vocês passaram por tanto preconceito, o seu povo passou por tanto preconceito e agressividade, e agora vocês estão reproduzindo isso aqui no bairro de vocês, vocês vão ser racistas, vão ser preconceituosos.
Exatamente.
Então, tipo, tendo essa porrada, ele tá sendo até... Tá falando muito mais coisa, né? Em nome do bem ali. Mas foi um dos primeiros caras a viralizar com texto de stand-up. Tipo, pelo texto. Não foi porque... Porque assim, a galera da geração anterior, não que não era bom, era excelente todos eles. Mas eles viralizaram também pela surpresa, né?
Pelo ineditismo.
Né? Nossa, que é isso que esses caras estão fazendo? Mas o primeiro texto que eu lembro, tipo, que puta, o cara fez um texto que era, tipo, passou aqui, subiu um degrau aqui, era o seu texto da maconha versus álcool.
Obrigado.
Que, meu, inclusive nem tá no seu canal, achei um absurdo, porque deve ter uns 10 milhões de views aquele texto, não
meu,
tá.
Eu tenho um problema, Humberto, que é... Eu produzo alguns materiais, e por incrível que parível, no meu canal não vai pra frente. Por exemplo, esses dias eu tava gravando o vídeo do Pastor Adélio, aí você tem que pôr terno, fazer a barba, pentear o cabelo, o cara dá um trabalho do caralho. Aí tinha terminado, falei assim, porra, tô de terno ainda, eu vou gravar uma bobagemzinha aqui. Aí vendi a máscara invisível. Máscara invisível, não sei o quê, tal. E postei. No meu canal... Deve ter uns 100 mil views.
Sim.
No máximo. O cara postou no Facebook há 3 semanas. Está com 6 milhões.
Caraca, velho.
6 milhões de views. O meu, nada. O meu, foda-se. Quer dizer, comigo não funciona. Quando eu criei o personagem do Pastor Adélio, eu fui lá, coloquei no YouTube, postei o vídeo e ficava ali contando. 200 views... 800, é bom. Aí um cara de um canal chamado Eu Ateu, pega meu vídeo e joga lá. Uhum. 1 milhão em uma semana.
Nossa, velho.
Eu falei, não é comigo. Esquece. Esse do álcool e da maconha que você falou, Humberto, teve um canal do Facebook, acho que era lasanha, não sei o quê.
Crack com lasanha, não?
Não, não é crack.
Não.
É não sei o que lasanha. Maconha, lasanha, uma merda assim. Postou 2 semanas, 3 milhões.
Caralho.
Eu falei, vai lá ver no meu canal quantos views tem. Deve ter 200 mil.
Caralho.
Naquela época... Pode falar.
Só eu não comentei.
Bom, então ninguém fala dessa porra, caralho.
Porque naquela época, era uma época que eu acho que não dava pra ainda catequizar as pessoas, né? Não dava pra você, sei lá... botar todo mundo no seu Instagram, ou de repente nem tava no seu canal pra que a galera se inscrever. Então você viralizou numa época que, meu, virou uma coisa. Esse é um vídeo de internet. É. Talvez recebia por e-mail, tá ligado?
Mas ninguém tinha consciência do tipo, nossa, que da hora o que esse cara fez, vou lá na página desse cara pra ver as próximas coisas que ele vai fazer. Vi e acabou, era meio. No começo do YouTube, eu acho que era uma coisa meio descartável, porque os primeiros vídeos que viralizaram eram sem querer, né? Uhum. Tipo assim, era a tia caindo, era...
Como sabe? do Jeremias, muito louco.
É, entendeu? Era uma coisa meio esporádicas, assim, não era?
Truco valendo toba. Real, né? Truco valendo toba, sanduíche.
Era o truco do toba. Mas o Jeremias antes.
Jeremias, sim, muito louco.
Eu mato até o delegado se ele for abusivo comigo.
Pescoção, né? Mas aí, naquela época, tipo, deu pra canalizar, deu pra viajar com show.
Isso só pra esclarecer, deu. Esse vídeo foi no Jô, né?
Foi no Jô, né?
Foi. É.
Mas era Humor na Caneca ou foi na sua... Você deu uma entrevista lá também.
Não, eu fiz Humor na Caneca, foi a primeira vez que eu fui lá e depois fui pra entrevista. Foi duas vezes. Mas o vídeo eu já tinha feito no... Seleção do Humor.
Seleção.
Com o Márcio Ribeiro, Marcelo Leal...
Esse que eu vi, que tem 11 milhões.
É.
Num canal de um cara.
Pois é. Eu nem sabia disso. Eu não sei. É, uma coisa que eu vejo, que o trabalho que eu faço deve ter uma certa repercussão, uma certa, né? Não sei, é você sair na rua e as pessoas te pararem.
Uhum.
Oi, pastor, não sei o quê, não sei o quê.
Não, legal.
Esse dia o cara me deu uma bronca. Eu fui no bar comprar padaria, comprar leite pros meninos. E o cara fala assim, ah, o pastor aí, a polícia vai te pegar, rapaz. O cara meio puto assim. Aí, esse filho da puta aqui do...
A cara dele já se entrega.
Brincadeira. Assim, né? Meu querido, o Gabriel e o Matheus, fomos pra Disney. E daí o Gabriel falou assim, pai, já vi se eu tirar foto com gente aqui no Brasil. Quero ver na Disney.
Foi um desafio.
Eu falei, mas lá é outro país, né, meu filho? É, vamos ver se você é foda mesmo. O que aconteceu?
Vem aqui, quer falar
tá
aqui?
Aberto
vem falar
esse aqui. Microfone?
Vamos lá.
Acho que esse microfone não tá aberto.
Esse aí é ateu já também, Márcio?
Ah, pergunta pra ele.
Que eu nunca esqueço do camarim.
A gente tava indo pro aeroporto. Já tinha uma pessoa que fazia as malas, sabe aquela esteirinha? Onde
sei.
As coisas.
Uhum.
Então, o cara foi lá, parou, olhou. Pastor, né? Tirou foto. No aeroporto. E onde a gente tava, acho que era tipo um shopping, um comércio ali, bastante coisa.
Sei.
Daí tinha tipo, acho que era sair. Daí ele foi e falou assim, é você? Tava vendo pânico assim. E mostrou, era brasileiro.
Que da hora. Fala bem esse menino, hein? Tem futuro no palco. Eu lembro que... No manifesto você colocava ele no palco.
Sim, sim. Né? Os dois. O Matheus, ele subiu no palco a primeira vez comigo. Você tinha o quê? Uns 3 anos, Matheus? Mais ou menos, né?
Ele não lembra, né? Não é 3 anos.
Quer fazer o que a gente fazia? Se não, fudendo. Vem cá, então vem você. Ó, o númerozinho que eu fazia com ele. Vamos ver se você lembra, hein?
Tá. Vamos ver se você lembra.
Nossa! Desafiou.
Então vamos lá. Você tá indo na escola?
Tô.
E o que você espera da escola?
Que se exploda.
Você precisa ser um menino inteligente. Vamos ver se você entende de geografia. Quem nasce em Minas é mineiro. Quem nasce na Bahia...
É banheiro.
O pico mais gelado do mundo é o...
Picolé.
Eu não vou discutir com você porque você nem tá aqui. Quer que eu prove que você não tá aqui?
Sim.
Então vamos lá. Nesse momento você está em Curitiba?
Não.
Você está em Londrina?
Não.
Você está no Rio de Janeiro?
Não.
Se você não está em Curitiba, não está em Londrina, não está no Rio de Janeiro, significa que você está em outro lugar, certo?
Sim.
Então, se você está em outro lugar, você não está aqui. Vai, paga a minha aposta.
Ué, não sou professor de burro?
Não!
Não é?
Como é que eu vou pagar se...
Como vou pagar se eu não existo?
Eu não estou aqui.
Tá aqui. Boa, muito boa, bom, boa. Foi bem, foi
e
bem.
E daí, os dois, começou com o Matheus. O Matheus fazia isso comigo, era um textinho de uns 5, 6 minutos, só piadas de salão.
Márcio, você foi convidado pro Big Brother Brasil
último ano?
Eu queria te imaginar lá com aquelas pessoas.
Ainda bem que eu
ia durar uma semana.
Eu jamais iria, eu jamais.
Porque uma coisa que eu percebo, exceto o Babu, o Babu Santana, uhum. eu gosto muito dele, não vou dizer que é meu amigo, mas já estive com ele algumas vezes, é uma pessoa muito bacana. Conseguiu ser ele. Agora o resto que tá lá, o cara vai virando uma outra coisa. Olha o Fiuk, velho, que porra. O cara, daqui a pouco ele vai desculpar por ter pinto. Vai ser, desculpa, eu tenho pinto. Isso aqui, quando eu nasci, já tava aqui, caralho. Eu não tenho... Ah, vai se fuder. É a vergonha do Fábio Júnior.
É, o rei do gratino,
porra,
né?
Porra, vai tomar gratino. No cu. O cara tem vergonha de ser homem. Vai se fuder. É. Então, sabe... Eu não iria num lugar desse, mas nunca. Nunca.
A gente tem uma teoria...
Né? Eu
gente...
não quis ouvir nem a proposta econômica.
Ah, é realmente? É real? É real?
Medo. É, eu fiquei com medo.
Ah, não sabia que era real. Achei que era zoeira.
Como é que a Dona Globo entra em contato? Eles mandam um e-mail?
Não sei, é e-mail.
É um e-mail?
É e-mail. E normalmente é uma pessoa que você nunca ouviu falar na vida. E daí vem embaixo assim, é isso aqui, é não sei o que, é confidencial, essa mensagem, não pode, não sei o que, não sei o que. Tem tudo isso.
Mas você não chegou nem a ir lá fazer entrevista,
não,
nada.
Nem
você
respondi.
Já...
Não respondi. Ah, não respondeu. Não respondi.
Tamanha consideração pela dona Rede Globo. Né?
É porque, meu...
meu, eu já sabia. Porque quando você responde, você estabelece uma conexão.
É verdade.
Ali fudeu.
Está negociando.
É, já está negociando. Então eu falei assim, eu prefiro não ouvir a proposta.
Porque você acha que poderia ser tentadora?
Com certeza.
Mas eu sabe que eu acho que...
Eu não sei, não sei. Porque o Babu saiu de lá... Ele não ganhou muita grana. Deve ter ganhado, sei lá.
Acho que o pós,
aí
né?
Você tá. Mas qual que é o prêmio hoje em dia? Um milhão?
Um milhão e meio.
Um milhão e meio, né?
Olha, pra falar bem a verdade, é uma merreca.
Uhum.
Um milhão e meio, Beto, você pode até dar uma consertada na sua vida, mas não muda.
Ah. Não muda, resolve,
assim,
né?
Olha, mudou minha vida. Não, não muda.
É.
Mudar a sua vida... É esse cara que esqueceu de pegar os 100 milhões dele.
Ah, é.
Aí muda.
160,
que
é isso, né?
160 milhões!
O cara ganhou na loteria pra buscar, né?
Absurdo.
Aí muda.
É, não. Aí muda... É, 10% já tava mudando, né?
É. Agora 1,5 milhão.
Então, mas a questão que eu acho... E eu acho que, puta, a Globo ganha muito dinheiro. Porque aquela... Uhum. Um merchan da Lojas Americanas lá... É um milhãozinho fácil, sim, num dia. Fácil.
Só de ligação, velho.
É... Você acha que não?
Não, não. E tudo que tem ali dentro, né?
Porque
as pessoas não entendem, não têm uma compreensão muito clara do que é merchan, né? Cerveja, energético, mesa, móveis,
roupa,
edredom, tudo.
Uhum. Nada e tudo tá, ali e tudo tá numa loja, né? Por exemplo, se você quiser comprar o roupão do Big Brother, tem na loja.
Sim.
Entendeu? Agora, por exemplo, vou dar um exemplo. A Juliette lá, que é uma pessoa que tá no Big Brother agora, ela usou um batom lá, o batom aqui fora esgotou.
Aí.
É surreal. Então eu acho que a grana do 1,5 milhão nem é tão relevante. O que é relevante é o número. Se você for bem, né? Claro, se você não for cancelado,
uhum.
Pô, você sai de lá com 10 milhões de pessoas no seu Instagram, você lota show em qualquer lugar.
Então, é que é isso, se der errado também, o preju.
Não,
tipo,
claro,
o Carol Conká perdeu muito mais que 1,5 milhão.
Mas
tá
ela
ligado?
Já era gigante, né?
Mas me fala um Big Brother. Engraçado, quando eu falo Big Brother, eu lembro de George Orwell. Uhum. Que tenha saído dali e feito show pra caralho, lotado o teatro. Nenhum. Você lembra de algum?
É que, na verdade, só tiveram duas edições com famosos. E as duas foram dentro de quarentena. Mas,
não,
por exemplo, a Manu Gavassi,
acho,
eu imagino...
Acho que é o 20º
pra ela
Big
foi bom,
Brother,
eu acho.
Que
não,
não, não é?
É o 20º.
Porque não teve artista, eu acho.
É, mas
os
anteriores não tinha gente que tinha essa possibilidade de fazer show, né? Por exemplo, a Manu Gavassi do ano passado é que tava na quarentena, mas
eu
acho que é uma lota. Você acha que não?
Eu discordo no sentido de que não tem artista.
Uhum.
Você tem público. Se você tem público, você monta um show. O Neto montou um show de stand-up.
É.
O jogador. Né? Aquela outra que o Guerreiro escreveu o texto dela.
A Marcela.
Marcela, não sei das quantas lá.
Mas ela era youtuber, né?
É. Então, e foi pro palco fazer piada.
Uhum.
Então, o fato da pessoa não ser artista não quer dizer que ela não tem
essa possibilidade.
O Whindersson era o quê?
Sim.
Era garçom. Bukowski.
Vamos falar de Bukowski.
Bukowski.
Bukowski. Bukowski.
Você viu, né? Que o salto que a gente deu aqui.
E Big Brother. Bom, a gente tá saindo de George Orwell. Charles Bukowski.
Eu e o Afonso, a gente tava até entrando nessa discussão de politicamente...
É o finado Padilha?
Finado Padilha, Finado Padilha. Mais vivo do que nunca. Inclusive, tá em todos os podcasts.
Não, finado porque ele tá cansado, né? Tá morto.
Jura mesmo?
Lógico, cansado, trabalhando pra caralho. Tava,
mas agora tá, deu uma paradinha, agora tá tranquilo.
Agora tá morto de novo.
Mas sabe que a gente tava aqui falando até nessa discussão de politicamente incorreto, que o pessoal quer apagar algumas coisas, e aí ele citou Bukowski e falou, olha, tem ali todo um conteúdo que às vezes é racista, homofóbico, machista, mas é uma leitura agradável, são histórias interessantes que prendem, né? E aí até eu falei pra ele, aí eu vou colocar a minha opinião e você que entende muito mais do que eu, queria saber o que você acha.
Discordo.
É verdade, você entende muito mais do que eu. Eu acho que aquilo ali era uma persona que ele colocava, o Hank era uma persona que ele colocava, e às vezes ele expandia pra outras coisas também que ele escrevia, mas querendo mostrar que alguém que passou por tudo que ele passou, que alguém que teve toda aquela realidade, não poderia se expressar de uma maneira diferente, não poderia estar carregado com tudo que viveu, viveu na rua, e convivendo com prostituta, e uma vida difícil, teve uma família que não cuidou dele e tudo mais. Você acha que isso faz sentido, ou que era uma realidade dele mesmo, do Charles, falando isso?
A pergunta é complexa. Porque pergunta comprida sempre é complexa, né? Tem um escritor cubano, não sei se é esse o nome dele, Pablo Juan Gutiérrez. Acho que é esse o nome, né?
Não sei.
Dá um Google aí, por favor. Acho que é Pablo Juan Gutiérrez, que ele escreveu O Rei de Havana. É muito parecido com Bukowski, ele é chamado de o Bukowski cubano. Uhum. Ele escreveu O Rei de Havana e tem um outro dele, que eu li os dois, e ele esteve no Brasil. Só que muito comedido. Quando perguntavam de Cuba, não, Cuba é um grande governo, é um grande país, maravilhoso, comandante, uma pessoa maravilhosa, liberdade total. Fala assim, você tem alguma crítica a Cuba? Tenho. Não, nada.
Vou voltar para lá, cara.
Liberdade. Agora, já o Bukowski, quando ele passou a escrever, o Bukowski tem duas coisas. Primeiro, que é o tipo de literatura que ele desenvolveu, que era falando de trabalhos, esses trabalhos informais, que o cidadão mediano americano praticamente vive, né? Disso.
Sim.
Né? Então, ele vivia disso. E ele nunca se aliou a ideologia nenhuma. Um pouquinho com o nazismo. Já elogiou Hitler.
Ele mesmo, pessoa.
Ele mesmo, no livro Misto Quente.
Mas aí o Hank.
O Charles Bukowski.
Mas...
Na biografia, seria a biografia dele?
Não, então...
Que é do... É o cara que escreveu a biografia do Bob Dylan também. Ah, não lembro o nome dele agora. Biografia maravilhosa. Maravilhosa. Então, o Bukowski já gostava do Hitler, só que ele nunca mentiu sobre ele. Falei assim, eu sou isso aqui. Eu sou de verdade. E daí, voltando à sua pergunta, hoje em dia, talvez o Bukowski não tivesse lugar, porque hoje em dia as pessoas preferem mentir e inventar uma persona para agradar a mídia e para não parecer desorganizado, não integrado, sabe? Aquele espacinho. O Bukowski cagou. Ele falou, foda-se, eu sou assim. Só que aí tem a hipocrisia. Que eu quero registrar aqui, meus queridos. Por que é que cancelam pessoas na internet? Porque são machistas, não sei o quê. Porque ninguém nunca tentou cancelar o Bukowski. Falar que ele é machista, que é o caralho. Nunca vi. Eu conheço dramaturgos brasileiros. Pega Plínio Marcos. Por que não cancelam Plínio Marcos? Porque é de esquerda. Por que não cancelam Bukowski? Porque a esquerda pegou para ela. Por que não cancelam Hemingway? Entendeu? Por que não cancelam... Puta, dos russos, então. Por que não cancelam Dostoiévski? Né? Por que não cancelam Reinaldo Moraes?
Porque você tem um ladinho ali, mas, assim, porra, isso aqui tá do meu ladinho. Aí tudo bem. Aí você pode falar que mulher é pra chutar o rabo mesmo e foda-se. Ninguém vai te perturbar.
Uhum.
E você pode fazer, inclusive, isso na sua vida privada. E ninguém vai te acusar de nada. Porém, se você for de direita e você abrir a porta do carro pra uma mulher, possivelmente no outro dia você vai assim: olha esse filho da puta desse machista abrindo porta de carro pra mim, ele acha que eu não consigo abrir uma porta?
Uhum.
Porém, se você estiver aliado ao outro lado, você pode falar: e eu estuprei ela mesmo? Assim, não, é uma figura retórica.
Porque agora, assim, eu me sinto um pouco um fã do Michael Jackson, tentando achar motivos pra dizer: não, o cara não estuprou, o cara não era pedófilo, ou coisa
claro
desse tipo.
Não.
Porque eu, a minha visão é assim, né? Talvez pelo carinho que eu tenho pelas histórias e tal, de que aquilo ali era um personagem para refletir uma realidade social.
Sim.
Mas, na verdade, era ele mesmo. Ele achava tudo aquilo.
O Bukowski?
É.
Sim, sim. Era ele. Era ele. O Bukowski, ele se tornou um grande escritor muito graças a um outro escritor contemporâneo dele, chamado John Fante.
Sim, li tudo quase do John Fante.
É, eu li tudo, inclusive a biografia. Howard Sounds é o biógrafo do Bukowski, e acho que é do Fante também, a que eu tenho lá. O Fante, ele escrevia capítulos pequenos, que ele se inspirou em quem? Olha como que é a literatura, né, a influência. Fante se inspirou em James Joyce. James Joyce se inspirou nos gregos. Então, vem Joyce, Fante, Bukowski, Reinaldo Moraes. Né? Podemos colocar assim, grosso modo. Então, o que o Bukowski aprendeu com o John Fante eram capítulos pequenos, de 3 páginas, onde apresentava e tem um alter ego que o John Fante tinha, que era o Arturo Bandini. E o John Fante criou o Hank, né? Hank Chinaski.
Sim.
Né? Que, inclusive, ele vendeu e quase se fudeu. Você leu Hollywood?
Li Hollywood.
É. Que ele quase não sai o filme porque ele tinha vendido esse personagem pra alguém. E daí ele teve que ir lá e falar assim: a gente vai fazer um filme, porra. Me ajuda. E daí deu tudo certo. E o filme é uma bosta.
O filme é o Barfly, no caso?
É
ou não?
O Barfly. É? Do Babel Sherader, né?
Nunca consegui assistir esse filme. Nunca consegui baixar
nada.
Você
não perdeu nada. Não é grande coisa. O Bukowski aparece. Ele faz uma ceninha que ele está no bar. Outro filme do Bukowski. Tem outro com a Isabella Rossellini. Não é Isabella Rossellini. Não vou lembrar o nome agora. Que é inspirado no conto A Mulher Mais Linda da Cidade. Que é o do Marco Ferreri. Ou Ferreri, não sei. É um filme italiano. Também inspirado na obra do Bukowski. E tem o outro. Acho que tem 3 filmes. Ah! Tem um maravilhoso que é com o Matt Dillon. Você já viu?
Uh-uh.
Que é o... do Trabalhador. É Factotum.
Ah, o Factotum é o livro. Ele tem o livro dele.
Sim. Uhum. E daí fez o filme. E o Matt Dillon faz o Bukowski. E você olha o Matt Dillon. É o Bukowski. O off, e o filme tem off. Você ouve o off, eu achei que era o Bukowski falando. E é o Matt Dillon. Meu, veja essa porra desse filme. Digita aí Matt Dillon, filme Bukowski.
Que foda.
Meu, é muito bom. É muito bom. E tem trechos de livro. Você conhece a obra? Aquela coisa do cara que se suicida, que ele tá na janela e vê o cara passando assim de gravata borboleta, de cabeça para baixo. Tem isso lá. Meu, e você olha o Matt Dillon.
Perfeito.
É o Bukowski. Não é como o Mickey Rourke. Exagerado. Você não achou?
Eu não achei. Não viu, não assisti. Não consegui baixar até hoje.
Eu achei exagerado. Nossa. Mas, enfim, é o Mickey Rourke, né?
Então, chegamos à conclusão que o Bukowski era mesmo o cuzão mesmo. É, e era
lógico,
isso aí.
Lógico. Escrevia bem pra caralho.
Sim.
Porque obra é uma coisa. O artista é outra. São coisas distintas. Você pega, por exemplo, como que chama? O Salinger, que escreveu Apoiador do Campo de Centeio.
que inspirou toda uma geração. Esse cara, ele era um sádico. Ele espetava palitos no, na unha das crianças, dos filhos dele, deixava sem comida. Era um sádico, era um bosta. Mas sentava para escrever, era gênio. E daí? O que, que eu faço? Vou parar de ler o que ele escreveu?
Então, aquele moleque filha da puta também no Apanhador do Câmbio de Centeio também era ele.
É, com certeza. Possivelmente.
É que, mano, eu acho que também todo personagem, quando você vai fazer alguma coisa de literatura, não, pelo menos carrega um traço autobiográfico.
Uhum.
Porque claro. O universo que você mais conhece é o seu, cara. É a sua vida, seus sentimentos, tudo que você experienciou, você vai... O vilão, ou o mocinho, ou até o figurante...
Fala isso pro Carl Sagan.
Fica a merda que a gente tá aqui assumindo que o cara tava passando a mensagem dele adiante, entendeu? Então o cara que quer bloquear o livro desse, ele tem um argumento aqui no meio de nós. Mesmo eu não acho que tem que bloquear os livros, eu não acho que tem que bloquear as obras uhum. antigas, apesar dos problemas que elas apresentam e tal. Mas só que aqui a gente dizendo que era realmente a opinião dele, então realmente...
Cara, mas é a opinião dele em outra época.
Eles têm um ponto.
Mas eu tenho dificuldade de aceitar isso, porque mesmo que você fale que o Monteiro Lobato era racista e...
E era mesmo.
E era mesmo, e eugenista e tal, etc. Cara, você vai bloquear a obra lá e tal, porque naquela época o cara era... Ah, não sei se o cara
passou só... Vamos bloquear a Bíblia, né?
Exato.
É, então...
Começa por aí.
É.
A hora que bloquear a Bíblia e falar a Bíblia está proibida, então agora posso morrer.
Vamos começar pelo livro
mais
vendido.
Eu não tenho o que fazer nesse mundo.
É. Quando, no começo eu fiz muito show com o Márcio, principalmente que ele abria muito espaço para Open.
Isso.
E eu achava muito engraçado, porque tinha que, às vezes, levava família e tal, e a galera...
Sempre fui contra isso, mas...
então, mas era meio que o jeito, né? Assim.
Mas era uma bosta.
E eu lembro que a galera mais velha, assim, puta, amava o Márcio, porque tem um negócio dos textos do Márcio. Por exemplo, tem o texto que eu nem sei se você fazia ou se parou de fazer, do Filha da Puta, que as diferentes maneiras de empregar o Filha da Puta pode... E é muito bom pra mim, por exemplo, eu gosto muito de linguística, é dessa parada do português.
É da prosódia, né?
Exato. Porque, cara, primeiro, é diferente do que... por exemplo, o texto de Open mais clássico que tem é O Dia Que Perdeu a Virgindade. Uhum. Quando você chega num nível de comédia stand-up que você vai falar sobre linguagem, a linguagem falando de uma outra linguagem...
É a metalinguagem.
Exato, você tá chegando num nível de comédia muito grande, porque eu vi você fazer esse texto no Bacará, e o Bacará sai... Sabe, eu sempre penso nisso, quando o show tá 8 e tá todo mundo achando que o show tá legal, vem alguém e eleva esse nível que ninguém tava esperando que podia ter, uhum. chegar a esse nível e fazer. Então, eu queria só fazer uma pergunta de criação, porque você é extremamente criativo, escreveu livro, faz comédia stand-up, porra, tem filme baseado no seu livro e tal.
Tem filho.
Tem filho, de maneira muito criativa, inclusive. Essa parte da criação, quando você vai criar, por exemplo, um texto de stand-up, eu sinto que você tem uma preocupação de buscar alguma coisa diferente do que estão falando por aí. E você também, além do seu background, você é um pouco mais velho, que se você pegar a média da galera que faz stand-up, você tem uma experiência muito grande para imprimir ali no papel e depois levar para o palco. Sua criação tem essa preocupação de, tipo, sair do lugar comum, vamos dizer assim?
Eu não sei se... eu acho que eu não tenho essa preocupação consciente.
Uhum.
De, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, sou diferentão. Não. O que eu tenho, como eu venho da dramaturgia, que é a minha praia, eu estava conversando uma vez com o Vitor Sarro sobre isso. Ele falou assim, eu escrevo a piada. Eu já vi ele escrever, inclusive, na mão.
Uhum.
Então ele escreve o punch na mão. Ele sabe que ali tem uma piada. Eu escrevo boa noite. Eu escrevo isso no papel. Uhum. Boa noite, não sei o quê, não sei o quê. Eu escrevo texto.
Ipsis literis.
Ipsis literis. Escrevo tudo. É claro que depois isso, esse texto vai se ampliando e tal, e tal, e tal. Mas eu escrevo literariamente. Eu tenho textos lá que eu tô com ele já há uns 5 anos no computador e ainda não fiz. Porque eu sinto, assim, não tá pronto. Então eu vou lá, eu mudo uma vírgula. Porque muitas pessoas, os opens, pessoas que estão começando na comédia, eles não entendem uma coisa muito importante. O lugar da palavra na piada é essencial. se a palavra estiver aqui e a piada aqui, uhum. e essa palavra aqui é a piada, não pode ter outra palavra aqui. Ela tem que ser final. Eu lembro que eu tinha uma piada que eu falava de exame de próstata, uma piada boba, que eu falei assim, vocês mulheres, por exemplo, no exame de vocês, vocês pelo menos podem olhar a cara do médico. Uhum. Nós não. Esse nós não é uma pausa grande, uhum. porque médico era piada. Antes, o médico estava aqui, no meio da frase. Aí eu fazia, funcionava, mas eu não estava confortável. Eu falei assim, essa palavra tem que estar no final. Uhum. Médico é a piada. Não posso olhar a cara do médico. Uhum. Riso, vocês não. Aí tudo bem, aí já, uhum. já é outra coisa. Então, eu tenho muito essa preocupação. Outra coisa. Atenção para isso, senhores. Uhum. Quer fazer comédia? Nunca faça comédia para comediante. Uhum. Senão você está fudido. Você está num buraco negro. Você chegou a fazer lá no Nathan?
Não,
Nathan.
Nunca vi isso.
Mas você conhece?
Conheço.
Claro. Conhece? Claro. Eu fiz lá. Uma vez. E aí tá lá no camarim. Você olha o camarim, tá só os pica da comédia. Tava o Diogo, tava o Rafinha, Nando, Ventura. Não vou lembrar, o Patrick, claro, que era o dono da noite, enfim. Gente muito pica. Nervosíssimos. Uhum. Como eu nunca vi na vida. Andando de lá pra cá, e passando texto, e muito sérios, compenetrados. Por quê? Porque eles iam se apresentar para comediantes. Uhum. Embora tivesse uma plateia ali, querendo vê-los. Não. A preocupação dele eram os comediantes que estavam no camarim. Se você for fazer comédia assim, você está fudido. Você não chega a lugar nenhum. É o cara que precisa trocar texto todo mês. Eu disse, meu, Zé Vasconcelos... Ficou 30 anos com o mesmo texto. Uhum. Você conhece algum comediante atual que chega aos pés de Zé Vasconcelos? Uhum. Não.
Você falou isso pra mim, sabia? Você falou... Isso agora veio assim... Eu sei até onde você falou ali uhum. na área de fumantes ali do manifesto. Você falou uhum. assim pra mim. Pra mim, o Open tem que fazer pelo menos uns 5 anos o mesmo texto. Exatamente. Pra pegar o timing perfeito do
Sim,
texto.
Sim, que demora. Demora. Você achar a pausa exata, demora. Porque o texto não é só palavra, né? Uhum. O texto é acting, é pausa. Que você... Essa respirada aqui, você achou, você... é aqui. O Léo Lins, ele gravava, não sei hoje em dia, mas ele gravava todas as apresentações uhum. dele. E depois eu via. Tanto é que é um cara extremamente técnico, né? É. Bom pra caralho no que faz. Porque ele estuda isso.
É engraçado. Tipo, outra coisa que ele falou pra mim uma vez, foi no Bacará, que ele arregaçou. Ele falou assim pra mim, você tem que testar sempre. Aí eu falei pra ele, mas você testou o quê hoje? Aí ele falou, eu testei rostos diferentes, uhum. Tempos diferentes. É. E aquilo me fez pensar, eu falei, então de fato tem um micro, sabe, micro coisas que você Sim. vai ajeitando arestas, que o texto às vezes é igual, mas você... Testou uma palavra depois, não sei o quê. E isso vai polindo de um jeito que vai transformando a parada num diamante muito precioso.
Porque o texto, quem acha que stand-up é texto, está bem equivocado. Stand-up é um conjunto. Uhum. Então, até vezes que eu estava em cena e que eu fiz assim, e quando eu fiz assim, eu falei assim, puta, esse gesto deu certinho com a piada. Ah, então eu tenho que levantar o ombro a hora que eu falar essa palavra. Então, quando eu for falar a palavra, eu instintivamente eu vou fazer isso. Uhum. Só que, depois de uns 6 meses, talvez eu faça assim. Uhum. E daí eu percebo que levantar a mão assim, junto com o ombro, melhora. E daí vai indo. Aí o cara pega um texto, faz um ano e joga fora. Uhum. Quando é que ele vai chegar nisso? É. Nunca. Uhum. Quando ele vai chegar numa perfeição do... Como que eu chamava o negão estuprador lá? O...
Bill Cosby.
Quando você vai chegar naquela perfeição, cara? Você viu acho que é um dos últimos shows dele, que ele fala da girlfriend and wife.
Que ele compara.
Que é a namorada e a esposa. Porra, velho. Mas timing perfeito, cara. Sentado, sim.
É.
Sentado. De boa. Maravilhoso, pode tomar no cu.
Eu não sei como a galera se sente, mas eu acho que sempre os feedbacks são positivos, né, em relação a essas discussões. Porque você vê que a comédia é tão rica, é tão. A gente entra tanto nisso e fica tanto em cima disso, que até tem a ver com o que eu ia te perguntar. Porque você escreveu cinema, escreveu livro, e aí escreve comédia, e uma coisa que tem me assombrado é. Tanto tempo sem fazer comédia, será que um dia eu vou voltar a fazer comédia do jeito que eu fazia? Vou ter a oportunidade de fazer e vou estar pronto para fazer. O que, que te dá mais prazer? Se algo te dá mais prazer do que stand-up, de estar no palco? E se, sei lá, se a gente não for fazer mais como era antes, onde você pensa em se refugiar, sabe? Para poder continuar tendo isso. Seu filho não está com corona, não, né? Estou um pouco preocupado.
Não sei, não tenho certeza. Eu acho que a gente vai voltar a fazer. Vai. Acho que isso aí é passageiro. A gente vai voltar a fazer. E vai fazer humor. Só que a gente se redescobriu também, né? Quem é que já tinha feito espetáculo para carro? Os caras fizeram, né, no parque.
Sim.
E os carros buzinavam e piscavam o farol para mostrar, estamos rindo, estamos gostando. Não deve ter sido fácil.
Não.
Mas fizeram. Cantores, o Roberto Carlos fez show, fez live, né, de show, né? Não tem ninguém ali. Mas você sabe quando você é engraçado. Nós estamos três pessoas aqui, conversando, fora as que estão aqui em volta. Como é seu nome?
Deco.
Desculpa. O Deco também está aqui, o Matheus e o Gabriel. Estamos conversando, mas o fato de nós não estarmos vendo as milhares de pessoas que estão vendo isso agora e depois, não interfere na nossa disposição aqui em conversar, em fazer e dar o nosso melhor. Então, eu acho que vai rolar. Vai ter, seja online, ao vivo, com certeza vai ter. Vamos falar de literatura. Olha, eu quero dar os parabéns para vocês.
Por quê?
É o primeiro podcast que eu venho e que ninguém fala de crack.
Você já deve estar de saco cheio de falar.
Porra! Também. Eu não respondo.
Eu ia falar dele trabalhando com o Danilo. Você trabalhou com o Danilo, não trabalhou?
Trabalhei.
Agora tarde ainda? Ou no
era,
agora,
era na Band ainda. Ele me convidou para ser roteirista lá. Foi muito simpático. Vamos fazer um corte de Danilo?
Vamos lá.
Vamos, agora é bom corte também.
Danilo me furou o olho.
É bom que ele já fala.
Já fala
a thumb. Já corta em amarelo da
Vou botar a cara bem puta, assim. Ó.
Tem dois cortes, pode ser também. Danilo foi ofensivo com meu filho.
Isso é bom também. Criança.
Pode.
Qual?
Da banda.
Ah, não, isso aí.
Não pode falar.
Isso aí dá processo.
Seu filho jogando contra aqui, hein?
Não, ele sabe tudo. Enfim, do Danilo, do olho. Aí você já contei. Aí já contei o outro também. Vou contar o seu, pode ser?
Ele vai te processar.
Deixa aqui. Você cortou o dedo.
Ah, tá, pode.
Que relação que ele tem com o Danilo, que podia ser outra história até.
Ele cortou o dedo, cortou feio. Aí foi, ficou internado, cirurgia, anestesia geral, enfim, se fudeu. E daí era aniversário do Danilo, de 40 anos, 50, 70, 40, sei lá.
Que fez uma puta festa.
Fez uma puta festa, e daí eu não fui. Nossa, eu fiquei puto. Com você. Eu falei, como é que eu perco uma festa dessa, cara?
Essa aí puta, não vai ter outra.
Não vai. Aí não fui. Aí no dia seguinte, mandei uma mensagem pra ele, obrigado pelo convite e tal, mas meu filho cortou a mão e tal. ele gravou um vídeo pro menino. Você acredita nisso?
Da hora.
Então, esses caras vão tomar no cu, ficar falando mal do Danilo. Ah, conheça ele.
É.
Sabe?
Gente boa demais.
Porra. É
impressionante. Todo mundo que vem aqui fala muito bem do Danilo, né?
Gente boníssima, cara. Gente boníssima. Eu tinha acabado de chegar a São Paulo. Então, eu ia no Comedians.
Uhum.
Praticamente todos os dias. Até para conhecer as pessoas. Na época eu confundia Rodrigo Capella com Rogério Vilela. Eu achava que era a mesma pessoa. Eu não sabia de nada. Então eu ia lá, ficava lá no camarim, foi ali que eu fui conhecendo pessoas, minhas gafes. Aí um dia o Danilo tá lá, aí ele disse para mim: você escreve roteiro também? Eu falei: escrevo. Ele falou: você não quer trabalhar lá no Agora é Tarde? Eu falei: agora? Claro. Ele falou: então vai amanhã lá. Aí fui na produtora, né, que era do Quatro Cabeças, e trabalhei um tempo lá com ele de boa.
Mas você gostava de trabalhar de roteirista ali?
Porque... Não.
Não?
Não.
Não é tua praia?
É chato, né?
Esse horário, essa coisa de empresa, né?
Não, e é chato, né? Porque roteiro é pastelaria, né?
Sei,
Você tem que criar uma piadinha aqui, outra. No outro dia, mais. Você não tem tempo pra burilar.
Sim.
Produção
industrial, né?
É industrial, é pastelaria.
Pra alguém que se preocupa exatamente, né? De cada expressão que vai colocar no texto.
Não, em TV não tem isso. Uhum. Nossa. Ai, vou contar um aqui que eu não contei pra ninguém. Mais um corte?
Claro.
Não, não corte, prepara aí.
Marcia Goldsmith, eu a fiz de otária.
Não, vamos fazer assim, ó. Pra ficar melhor na thumb.
Eu enganei Marcia Goldsmith.
Isso, aí melhorou.
Eu enganei Marcia Goldsmith. Um amigo meu, o Silvano, trabalhava lá para a Márcia Goldsmith. Eu acho que ela estava na Band, né? Acho que era Band. E daí ela tinha o programinha dela lá, sensacionalista pra caralho.
Uhum.
E daí ela criou um quadro, e aí que eu entro, que era histórias sobrenaturais. Relatos de vivências sobrenaturais. E daí a pessoa escrevia carta pro programa.
Certo.
E eles dramatizavam, né? Faziam uma teledramatização
ali, né?
Da situação. Óbvio, nenhuma carta chegava. Era eu que escrevia. E daí mandava, alguns eu plagiava. Eu peguei um do Zé do Caixão, que era a mulher mais bonita da cidade. Mas foda-se, tá sabendo disso agora. Aí mandava e ela aprovava, era direto com ela.
Uhum.
Né? Tinha o e-mail dela, mandava para ela. Aí um dia eu mandei uma história e ela falou assim: melhora isso um pouco. Eu falei: o que é melhor a isso? Onde? Na abertura? Na apresentação? No conflito? Onde?
Onde está o problema?
É. Peguei aquele texto, botei na gaveta, né? Na gaveta virtual. E mandei outro. Passou um mês, peguei o mesmo texto. Não mudei uma vírgula, nada. Mandei para ela com o seguinte adendo. Falei assim: Márcia, dei uma mexida, vê se ficou bom. Era para ser, agora sim.
Agora
você
é
viu
excelente.
Como dá para melhorar? E eu falei: ah, toma no seu cu.
Marcia Goldsmith, nossa audiência, né? Sempre acompanhando o Planeta
sempre
Podcast.
Mensagem, e os comentários dela são sempre: ficou bom, mas dá para melhorar.
Dá para melhorar. Você vai ver o próximo podcast, vai estar bem melhor.
Muito melhor.
Você tem mais alguma consideração final?
Não, acabou aqui minhas considerações
finais. Puta,
tá pior finais.
Que a entrevista com o Rafinha. O Rafinha nem pôs no ar minha entrevista aqui, filha da puta.
É mesmo?
É mesmo.
Você fez
outro clickbait bom esse aí.
Esse é bom.
Aí, Rafinha.
Aqui.
Rafinha, eu tô ligado.
Eu
que
ia terminar,
que assiste.
Mas o Márcio, ele guarda o bom pro final.
Essa foi boa.
Rafinha me ligou, falou assim: não, vem aqui dar entrevista. Aí eu falei: porra, vamos, que é lá na... Sei lá, que porra, lá. Aí fui lá. Tava a patroa dele lá, menina nova, bonita, sedutora. E ele entrevistando um cara do basquete, sei lá, que porra que era. Porra, fiquei um tempão lá esperando aquela porra daquela entrevista. Não, Márcio, agora é você. Aí sento lá com a Rafinha. Só que eu não tava ligado no negócio de podcast, que é demorado.
Uhum.
Eu tava com aquelas entrevistinhas de 5 minutos, 10 minutos.
Ah, tipo, 8 minutos, né?
Aí quando passou dos 40, eu dei uma cansada.
Sei.
Dei uma cansadinha. Acho que até uma dormidinha. Mas, porra, tá demorando pra acabar essa porra. Eu não sabia? Aí eu vi que ele começou a falar.
É.
Ele falou, ah, ele tá segurando. Eu falei, vou entrevistar ele então. Aí eu comecei a perguntar, mas e lá nos Estados Unidos, Rafinha, é difícil fazer lá? É. E daí ele respondia. E daí eu comecei a entrevistar.
Sim.
E daí fui entrevistando, e daí eu falei assim, bom, eu comecei aqui com o Rafinha.
Inverteu.